Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você já deve ter assistido filmes que estereotipam os participantes da cultura geek, os nerds. Mas você sabe como essa imagem foi se moldando ao longo dos anos e qual a importância da cultura geek para o mundo pop? Se você, assim como eu, quer descobrir, escute agora a entrevista realizada pelo aluno Matheus Ferreira com a jornalista e head de relações públicas da agência Masamune, Carol Costa.
Carol, então, para começar, como você definiria o conceito de geek e nerd?
Eu acho que o conceito de geek e nerd é algo que hoje em dia é muito misturado, assim. De formas práticas, isso se popularizou muito. Então, eu não vejo uma grande diferença no dia a dia. Mas a gente pode até dizer, assim, que antigamente geek era algo mais relacionado a uma paixão, um entusiasmo em determinados temas, como, por exemplo, tecnologia, games, quadrinhos, HQ. Enquanto o nerd, muitas vezes, foi visto como aquela coisa, o CDF, né? Que era o cara que era super estudioso, uma coisa mais intelectual. Só que, hoje em dia, eu acho que isso é muito diluído. Né, no que a gente chama de cultura nerd, no geral, ou cultura geek, no caso, que são pessoas que se identificam com esses hobbies de algum modo, né? Então, pessoa que gosta de games, de quadrinhos, de séries, de RPG, de animes, que frequentam eventos, né? É algo muito mais amplo. As palavras, acho que sempre tiveram em comum, nos dois casos, a paixão por algo. E no caso desses hobbies que acabam, às vezes, virando profissão, como no meu caso também.
Como essa cultura chegou no Brasil? E quais foram seus primeiros contatos com ela?
Eu acho que a chegada dessa cultura no Brasil se dá muito pela popularização mesmo desses produtos como forma de entretenimento e dessa globalização, digamos assim. Acho que antigamente boa parte dos produtos, convenções, por exemplo, das coisas que vinham de fora, dos Estados Unidos, do Japão, começou a se popularizar em outros países, inclusive o Brasil, que consome muito esse tipo de entretenimento. Então a gente tem ali nos anos 70, anos 60, anos 70, vários títulos, por exemplo, de HQs e mangás que começaram a ser mais produzidos aqui no Brasil, traduzidos, popularizados mesmo. Depois a gente tem os anos 80 e 90 com o boom dos videogames. Então, a princípio, além dos arcades e fliperamas, né, os videogames começaram a fazer parte também da casa dos brasileiros, com Atari, Super Nintendo. E também a gente tem aí séries de TV, filmes que hoje entram muito nessa ideia da cultura nerd, da cultura geek. E hoje em dia, especialmente com streaming, que foi algo que foi se popularizando, né, nos últimos anos. Mas que, a princípio, a gente esperava tudo vir de fora, chegar no cinema e tudo mais. Então, acho que foi muito por conta dessa popularização mesmo. Além dos eventos, né? A gente tem eventos desde o começo também dos anos 90, mas com o passar do tempo foi ficando muito mais frequente. A gente tem muitos mais eventos aí na conta. Os primeiros eventos de anime, hoje a gente tem CCXP, que acontece há 10 anos, e outros tipos de eventos mais focados em alguns nichos, mas que acabaram se tornando grandes convenções, e isso trouxe uma popularização muito maior para a gente. Na minha experiência, eu acho que foi com o Atari, porque eu já tinha esse videogame em casa, né? E eu sou dos anos 90, então eu frequentava muito locadora de bairro, comprava revistas de games em bancas, na época aquelas que vinham com CDs e demos e tudo mais. Então eu acho que, para mim, o meu começo foi muito mais nessa parte. E também de fórum de internet, né? Acho que a internet tem um papel muito grande aí nessa popularização. Hoje, com youtubers e pessoas que você gosta de acompanhar, não necessariamente você tem aquele produto em casa, mas você acompanha outras pessoas que estão jogando, que estão assistindo, que estão consumindo de algum modo. Desde que eu estive em casa, acabou abrindo portas para isso, para participar de fóruns e trocar ideia e ter esse gosto com outras pessoas em comum também.
Nessas décadas passadas, como eram os lugares específicos para esse público? Tanto eventos como lojas especializadas, quando comparadas com os tempos modernos?
Eu acho que, a princípio, os espaços mais voltados para esse público eram locais justamente mais nichados, né? A gente teve, como eu comentei, a febre dos fliperamas, por exemplo, para quem gosta de games, depois as lan houses, os eventos para as pessoas se encontrarem e, sei lá, no caso da cultura de anime, mangá, fazer cosplays e coisas do tipo. E eu acho que hoje esses lugares mais específicos seriam justamente esses eventos, porque com essa popularização isso é muito mais fácil você ter um videogame em casa, ou então você assistir suas séries e filmes em casa e tudo mais, não é uma coisa mais tão nichada. É um entretenimento mais popular, que você não necessariamente precisa sair da sua casa para consumir. Mas se fosse para colocar um lugar onde a gente consegue encontrar todo esse público, acho que essas convenções que a gente tem anualmente, com certeza se mantém, assim, de uma forma muito mais ampla do que no passado, que era uma coisa mais para grupos mesmo.
Essa cultura se popularizou muito pelas HQs de super-heróis. Mas quando outras mídias foram atingidas, qual foi o impacto como um todo?
Olha, acho que o impacto foi justamente dessa popularização, de deixar de ser algo exclusivo de um nicho para ser algo que qualquer um pode consumir, consegue acompanhar. Hoje, por exemplo, você pode ser um fã de Vingadores sem nunca ter lido uma HQ, porque Hollywood justamente trouxe isso para cá e virou um boom, né? E não só culturalmente falando, porque aí a gente também entra na mercantilização mesmo, na venda de brinquedos, de roupas, de material escolar, de tudo que envolve esse universo. Então, acho que um dos maiores impactos é esse, de não ser uma coisa voltada só para aquela pessoa que se considera aficionada naquilo e precisa encontrar vários meios para ter acesso. Hoje é uma coisa muito mais ampla. E isso não só nas HQs, né? Eu dei o exemplo de Vingadores, mas isso é para absolutamente tudo. Para todas as grandes franquias que saem de livros e viram filmes, e daí viram games e abrem outros universos expandidos. Acho que essa popularização ajuda nisso, a criar muito mais produtos em cima desse entretenimento, e com isso mais pessoas acabam sendo atingidas e consumindo também.
Como a imagem do nerd foi se moldando, comparando atualmente com épocas antigas?
Eu acho que hoje em dia a imagem do nerd não tem um estigma tão negativo quanto existia antigamente. Já foi um dia aquela coisa assim do nerd ser aquele meme, né, do cara suado no porão. E isso não é o que condiz com a realidade. Hoje em dia o nerd não tem uma cara. Não só de agora, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala da representatividade das mulheres, as mulheres sempre fizeram parte dessa indústria, apesar de, né, de uns tempos para cá isso ser muito mais visto. Mas não era algo novo. Mas eu acho que o que mais mudou é quebrar essa ideia de que o nerd é aquele cara isolado da sociedade para trazer algo muito mais amplo. Que é, na verdade, o cara, a mina que tem uma paixão e vai compartilhar disso, seja na internet, seja com os amigos em casa ou em eventos. Hoje em dia é uma coisa muito mais positiva do que já foi um dia, com certeza.
Você acha que hoje em dia é mais fácil ser nerd quando comparado com décadas atrás?
Hoje em dia eu acho que é muito mais fácil você consumir esse tipo de conteúdo que é dito nerd, geek. Então, apesar de sim ser um hobby meio elitista, porque quando a gente pensa no preço de jogos, por exemplo, você vai pagar R$300 num jogo, não é qualquer um que consegue ter aqui no Brasil, não faz parte da nossa realidade, mas de todo modo você consegue ter mais acesso do que você tinha antigamente. Então, nesse ponto, ser nerd é muito mais fácil. Você tem outras vias para expressar e para consumir suas paixões, seja streaming, seja pelos games, seja nesses eventos. Então você tem outras formas de conseguir se aprofundar mais. E como eu falei, acho que hoje é um pouco mais ampla, essa visão de público é muito mais ampla para diferentes tipos de pessoas, de profissões, de classes sociais, que conseguem consumir de algum modo ou têm interesse em consumir de algum modo esse universo. Então, vendo por todo o acesso que a gente tem hoje, a facilidade da internet, é muito mais fácil você conseguir consumir hoje do que antigamente, que você dependia realmente, na época que os videogames não eram considerados domésticos, você sair de casa para você jogar, você ir em algum lugar específico para isso. Ou então você ficar esperando grandes lançamentos de Hollywood no cinema e tudo mais. Agora a gente tem mais acesso a isso. É muito mais fácil você conseguir isso de dentro da sua casa.
Qual a importância desse mundo geek para a cultura pop como um todo?
Hoje em dia, o mundo geek é uma grande parte da cultura pop. A grande importância, acho que está em movimentar muito da economia. Esse setor de geek que a gente está falando, né, esse setor do entretenimento, deixou de ser um grupo, uma minoria, um nicho, para se tornar algo amplamente consumido. Então, tem essa importância econômica, a importância cultural, de você unir várias pessoas de diferentes tipos, falando sobre um gosto específico, de uma forma mais acessível. E mesmo se você pega, assim, grandes franquias, né, como eu citei, Vingadores, Harry Potter, Star Wars, são vários produtos aí que movimentam a economia, né? Na indústria de cinema, de games, de merchandising. Então, é algo que não é deslocado do entretenimento geral, e sim uma parte muito importante dele. Então, quando a gente fala hoje de cultura pop, a gente já está englobando, sim, a cultura geek, a cultura nerd. Senão, a gente deixa de lado uma parte muito importante que movimenta bilhões anualmente e também muda muito a forma que a gente consome conteúdo, que a gente interage nas redes sociais. E é uma parte econômica e uma parte cultural, que é muito movimentada pelo que é chamado de cultura nerd, cultura geek, né?
Carol, agora para finalizar, quais as suas perspectivas para o futuro da cultura geek no Brasil?
Levando em consideração que a gente está falando de uma cultura que só cresce, de um mercado que só cresce, eu acredito que para o futuro a gente ainda vai ver mais essa expansão da cultura nerd barra geek aqui no Brasil, tanto na parte de eventos quanto de consumo mesmo. A gente teve aí esse ano, a Disney anunciou que vai trazer a D23, que é um grande evento que eles fazem lá fora para falar de novidades e focado em fãs também. Então, a gente tem a Gamescom, que é um grande evento de games, originalmente da Alemanha, que também vai ter a primeira edição aqui no Brasil esse ano. Então, eu não vejo uma forma diferente desse crescimento. E da diversificação do público também, que é uma coisa que eu espero, na real. Que não só em questão de audiência, mas as vozes e braços que fazem parte desse cenário só cresçam mesmo em relação à diversidade, em opiniões, visões de mundo diferentes mesmo. E acho que hoje em dia também é tolice a gente não fazer essa integração, entender que é isso, que a cultura pop, num geral e no dia a dia dos brasileiros, inclui a cultura geek, a cultura nerd. Você pegar, se ligar no primeiro streaming que você colocar, que você vai ver algum conteúdo considerado nerd à sua disposição. Então, eu acho que isso vai ficar cada vez mais popularizado e a gente vê o movimento das empresas de investirem mais no Brasil justamente por ser um público muito cativo, uma audiência muito grande, especialmente aqui na América Latina, né? O Brasil tem esses grandes eventos que enfim, chamam a atenção para fora. Então, acho que é uma crescente aí que a gente vive e eu espero que fique cada vez mais aberta e diversa a novos públicos.
Agora eu sei qual a importância do mundo geek e o que o futuro reserva para todos os nerds nas mais variadas mídias atuais. Com certeza estarei presente em todos os eventos que vierem por aí. E você? Conta pra gente no nosso número, 11-99314-1010. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Gabriel Grande. Roteiro, Gabriel Grande e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Ana Carolina Nietzsche, Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Guilherme Sodré e Matheus Ferreira. Edição, Agnuel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero, Érico Onhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Vale. Fundação Casper Libero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!